Relator da reforma da Previdência confirmou que vai apresentar na próxima quinta-feira o relatório na comissão especial que analisa o projeto da casa. E com a proximidade da apresentação deste relatório, crescem a pressão e expectativa de estados e municípios para permanecer no texto, como foi proposto originalmente pelo governo. Então, inclusão ou não de servidores estaduais e municipais nas novas regras da aposentadoria é o que vamos discutir e analisar agora. Com o professor José Maurício Conte, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Rosane. É uma satisfação poder colaborar com vocês.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este tema. E nós gostaríamos de entender, primeiramente, se de fato esta demanda é urgente. Os governadores se reúnem mais uma vez hoje, professor, para tentar permanecer na reforma. Eles dizem que sem isso, né, as contas, eles estão tendo um crescente para pagamento de funcionários e que não vai ser possível. Quer dizer, a União reclama disso, por isso está aí o projeto de reforma da Previdência. Estados e municípios têm o mesmo problema e na mesma dimensão ou até mais grave?
Olha, a situação é a seguinte, a reforma da Previdência é em tese do regime geral de Previdência Social, que é aquele grande rombo, vamos dizer assim, que se anuncia, né? Então, em princípio, essa é a ideia geral. Porém, os estados e municípios, eles têm, muitos deles têm regimes próprios de Previdência. E aí já não dá para você generalizar, mas uma boa parte, possivelmente a maior parte deles, também tem problemas aí deficitários, né? de falta de equilíbrio fiscal, e faz com que muitos estados e municípios, nos seus regimes próprios, também tenham problemas graves para serem solucionados. O que ocorre é que essa reforma, pela proposta feita pelo governo, ela acabou sendo ampla, ou seja, abrangendo não só o núcleo central, que é o regime geral de previdência social, e é do orçamento da União, né, do governo federal, como também os demais. Essa possibilidade que se abriu de retirar os municípios e estados da reforma da Previdência, pelo que se percebe, ela acabou preocupando os estados e municípios, porque isso jogaria para eles mesmos a responsabilidade de fazer a reforma em cada um dos seus das suas unidades da federação. E esse é um tipo de atitude bastante impopular, né? Então ficaria muito mais, politicamente seria muito mais fácil para estados e municípios se a ordem viesse, digamos, de cima, vamos colocar entre aspas isso, né?
Sim.
Porque aí eles não assumiriam a responsabilidade política total e direta por fazer os cortes de benefícios que vão afetar diretamente as pessoas. Então é provável que seja, é provável não, seguramente é isso que faz com que muitos deles queiram manter a reforma no sentido amplo, para abranger União, estados e municípios. Assim eles evitam de ter que ter o desgaste político depois de fazer isso dentro das próprias unidades da federação. Uhum. Em síntese, a ideia é essa, né?
Politicamente, essa é uma ideia a ser considerada, sem dúvida. Agora, do ponto de vista fiscal e de negociação, porque aí, mais uma vez, é aquilo, executivo e legislativo, as assembleias estaduais, as assembleias municipais, quer dizer, aí os legislativos locais vão ter que aprovar isso, discutir. Então, você imagina aí 20 assembleias e mais quantas centenas de assembleias, né, câmaras municipais teriam que aprovar uma reforma própria, né?
Exatamente.
Exatamente. Isso é muito difícil negociar também, né?
Sim, sim. Aqui em São Paulo, recentemente, o final do ano passado, houve essa discussão aqui na cidade de São Paulo, e se vê a pressão que foi feita e o desgaste sofrido pelo prefeito e pelos vereadores também, né, por todo o corpo político para a aprovação da reforma da Previdência. É algo realmente que desgasta politicamente muito, e eles podendo evitar e deixando que o governo federal faça isso por eles, provavelmente é algo que interessa bastante, né?
Agora, do ponto de vista fiscal, então vamos lá, vamos ver se de fato seria interessante que isso acontecesse, então que a União se responsabilizasse, né, por todas essas mudanças. Então o ônus ficaria com a União. Mas, de fato, o impacto fiscal ocorreria. Então, é nessa, aí nessa outra linha que eu quero me concentrar. Eu tenho dois, tem duas reportagens, pelo menos. O João fez um levantamento e, com base em dados, né, das secretarias da Fazenda, dizendo que só apenas 3 dos 24 estados têm previdência no azul, por exemplo, nos 4 meses deste ano. 3 dos 24 estados. Né? E o Estadão também mostra uma matéria dizendo, olha, os governadores têm assumido sozinho o ajuste das contas, são obrigados a repassar integralmente aos demais poderes, porque eles fazem uma relação entre legislativo, judiciário, Ministério Público, então diz que está sobrando, tem sobra no judiciário e no legislativo, por exemplo, e no executivo está faltando, então eles assumem uma parcela mensal de recursos prevista no orçamento, a chamada do duodécimo. É, mesmo que a projeção das despesas já não seja mais factível, né, diante, por exemplo, da queda de receitas. Então, que impacto fiscal isso teria, de fato, se a União, se eles permanecessem na reforma?
Como foi dito, eu não sabia exatamente desses dados aqui, mas aproximadamente eu tinha a ideia de que é exatamente o que você forneceu. Uma parte considerável dos estados e municípios, pelo que se vê a grande maioria, eles têm problemas fiscais em relação à reforma da Previdência. Uhum. E isso acaba fazendo com que eles tenham um déficit significativo, e se a reforma da Previdência for abrangente e as restrições forem impostas, incluir os estados e municípios, evidentemente isso ajuda a diminuir esse déficit que os estados e os municípios têm, né? Sem que eles tenham desgaste político. Aí eles vão se beneficiar dessas vantagens de conseguir uma facilidade maior de manter o equilíbrio fiscal por conta das restrições que vierem com a reforma da Previdência, né? Como aumento de tempo de aposentadoria, e aumento de alíquota de contribuição e outras coisas, né? E isso também, de certa forma, acaba tendo um interesse para a União, porque esse déficit dos estados, ele acaba, de alguma forma, sendo coberto em algum momento pela União, né? Pelo governo central. Porque o estado e município não vai à falência, né? Então, quando ele não tem mais condições de arcar com as despesas, de alguma forma, sempre isso acaba importando numa transferência para o caixa do governo central. Então, também, de alguma forma, isso acaba impactando nas despesas da União. Mas a despesa, o impacto imediato nas despesas dos estados e municípios é pelas vantagens fiscais que a reforma traria, né? E diminuir as despesas da Previdência e aumentar as receitas por conta das medidas que estão sendo tomadas.
Porque a maior parte dos gastos continua sendo com folha, né? Com folha de pagamento.
Assim, o poder público, ele é essencialmente um prestador de serviços. E a grande parte do valor gasto na prestação de serviços é com pagamento de pessoal. Isso é generalizado na administração como um todo, da própria característica do serviço público, né? Há um pouco de gasto com investimento, mas a essência dos gastos costuma ser normalmente o pagamento da folha de pessoal. E no caso aí inclui-se também nisso os problemas previdenciários, né? Porque a folha de pessoal depois se transforma em previdência social, né? Por conta das aposentadorias, das pensões e dos vários benefícios. Então, esse realmente é o grande gasto que todo o setor público enfrenta.
E aí a gente tem visto esses programas de ajuste, né, que têm sido oferecidos para os estados, já foi feito no governo anterior, deve ser feito agora novamente em até o Plano Mansueto, para tentar salvar, né, porque é isso, a União vai ter que ajudar de um jeito ou de outro, são federados, né, são entes da União.
Exatamente, esse é o histórico que se vê desde há tempos aí, há décadas atrás, né? Os estados e municípios não conseguindo fazer frente às suas despesas, acabam entrando em situação de praticamente insolvência e sempre vem um socorro do governo central. Essa é a dificuldade de você compatibilizar as finanças públicas em uma federação, né? Porque se os estados e municípios não conseguem manter equilíbrio fiscal, a conta acaba indo parar no governo central. Isso dificulta muito a manutenção da contabilidade equilibrada, né?
Bem, e o ministro, por fim, o ministro Guedes, em uma de suas idas ao Congresso, esclarecendo a reforma, disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, conforme esses funcionários públicos forem se aposentando, a gente não vai repor para tentar fazer um enxugamento da máquina administrativa, não é? E também, obviamente, dos gastos desse serviço público para tentar. Quer dizer, indiretamente uma reforma administrativa, mas, na sua opinião, deveria ser feita uma reforma administrativa também?
Sim, sim. Tudo que vier em favor do equilíbrio fiscal sempre é positivo, né? Esse método, particularmente, eu diria que não é assim o mais correto e científico, uma vez que as aposentadorias elas não têm uma lógica, né, de necessidade do serviço público. Se começar a não repor as aposentadorias, pode ser que alguns lugares...
Não repor funcionários, novos funcionários, não abrir...
Exato, perdão. Se não repuser os funcionários por conta das aposentadorias, aí alguns lugares vão ficar mantendo os funcionários que fizeram novos e outros vão ficar sem funcionários. É uma coisa desuniforme, né? Uhum. Isso não é uma medida muito tecnicamente correta. Teria que haver outras medidas aí, vamos dizer assim, que seriam tecnicamente mais adequadas. Essa é um pouco, digamos, primitiva, vamos chamar assim, né? Uhum. Agora, a reforma administrativa, evidentemente, que isso é uma coisa muito ampla,
sim,
mas todo tipo de ajuste que se faça no funcionalismo público para poder melhorar a qualidade do gasto, né, para poder aproveitar melhor e direcionar mais o uso dos funcionários, evidentemente, isso é sempre positivo.
Professor José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP, contribuindo aqui sobre o tema. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.